autoajuda, mas com a ajuda do alto. Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Um programa que traz mais motivação bíblica para a sua vida. Apresentação, Pastor Noélio Duarte. No dia e hora em que não pensavam, no dia 31 de maio de 2009, às 19 horas, o avião que fazia o voo AF-447 da Air France decolou do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o antigo Galeão, com 228 pessoas a bordo e deveria chegar ao aeroporto de Roissy-Charles de Gaulle, de Paris, no dia 1º às 11 horas, hora local, hora de Brasília, 6:10 da manhã. O piloto fez o último contato via rádio. A Air France informou que o Airbus entrou em uma zona de tempestade às 2 horas da manhã, 23 horas de Brasília, e enviou uma mensagem automática de falha no circuito elétrico às 2:14, 23 horas, 14 minutos de Brasília. Depois disso, não houve mais qualquer tipo de contato e o avião desapareceu no oceano. Os primeiros fragmentos dos destroços foram encontrados cerca de uma semana depois pelas equipes de busca do país. Naquela ocasião, foram resgatados apenas 50 corpos, sendo 20 deles de brasileiros. As caixas pretas da aeronave só foram achadas em maio de 2011, em uma nova fase de buscas coordenadas pelo Escritório de Investigação e Análise BIEA da França, que localizou a 3.900 metros de profundidade no mar a maior parte da fuselagem do Airbus e corpos de muitos passageiros. Após o acidente, dados preliminares das investigações indicaram um congelamento das sondas Pitot, responsáveis pela medição da velocidade da aeronave, como principal hipótese para a causa do acidente. No final de maio de 2011, um relatório do BIEA confirmou que os pilotos tiveram de lidar com indicações de velocidades incoerentes no painel da aeronave. Especialistas acreditam que a pane pode ter sido mal interpretada pelo sistema do Airbus e pela tripulação. O fato é que o avião despencou a uma velocidade de 200 km por hora em uma queda que durou cerca de 3 minutos. Em julho de 2009, a fabricante anunciou que recomendou às companhias aéreas que trocassem pelo menos 2 dos 3 sensores até então feitos pela empresa francesa Thales, por equipamentos fabricados pela norte-americana Goodrich. Na época da troca, a empresa Thales não quis se manifestar. Eu quero, então, fazer alguns comentários rápidos sobre esta questão. O voo para a morte começou com alguns erros básicos. O diálogo gravado nas caixas pretas descreve a luta daqueles pilotos para permanecerem na rota em uma altitude suficiente para vencer os desafios de uma tempestade que se aproximava. No registro de voz, o comandante e o piloto trocavam acusações pela desorientação que vivenciavam naquele momento. Eles não se entendiam. O comandante chegou a perguntar: "O que está acontecendo aqui?" Em dado momento, ele afirma que não tinha mais o controle do avião e afirmou mais adiante que tinha a impressão de que estavam conseguindo uma determinada velocidade para atravessar a tempestade. Em certo momento do diálogo, o comandante pergunta: "O que está acontecendo aqui na cabine?" Mas ouve como resposta dos pilotos: "Nós não sabemos." O fato é que perderam a noção de rota, altitude, velocidade e, depois de muitas informações erradas emitidas pelo painel, eles não perceberam que estavam caindo. E depois de lutarem muito, tentaram virar o máximo à esquerda numa tentativa de retornar ao aeroporto de origem. Mas se perderam em meio a tantas informações erradas que o computador de bordo lhes fornecia, a tal ponto que não sabiam mais por que estavam descendo com tanta velocidade. É fato que estavam descontrolados e voando rapidamente para um mergulho fatal para a morte. E todos perceberam. Mas, em segundo lugar, o voo para a morte começou antes de decolar. Segundo informações apresentadas pelo diretor da agência que investigou todo o acidente, que muitos erros aconteceram antes, ainda no aeroporto. Outro investigador, Alain Boulard, responsável direto pelo relatório, referiu-se aos erros da sonda Pitot do avião que já saíram do aeroporto com problemas, o que levou a um acúmulo de gelo e a desligar o piloto automático. Muitos erros começaram ainda no aeroporto, o que também contribuiu para a desestabilização da equipe. Segundo analistas, muitas falhas foram verificadas a partir do aeroporto com a aeronave ainda parada. Foram 25 itens que não foram checados. Há vários que precisamos tomar conhecimento a fim de evitar uma tragédia na nossa vida, como foi o do voo 447 da Air France. Em terceiro lugar, o voo para a morte não obedeceu às normas internacionais de segurança. Primeira, vistoria completa. Havia mais carga do que o normal e um peso a mais 30%. Na viagem da nossa vida, por vezes, levamos bagagens excessivas. Isso pode afetar o nosso voo, a nossa viagem. Segunda, checagem de instrumentos. A sonda Pitot estava obstruída. Na nossa vida, por vezes, os nossos canais de detectação da palavra do Senhor estão obstruídos pelo próprio pecado ou pela nossa própria arrogância. Terceira, a rota indicada era perigosa. Havia tempestade à frente. Houve inabilidade do comandante em alterar a rota que salvaria a todos. Na nossa vida, por vezes, sabemos que à frente há perigo, perigos morais, éticos, materiais, e ainda assim continuamos. Isso pode causar acidentes. Quarta, havia nuvens carregadas de eletricidade e isto poderia gerar raios sobre a nave, provocando assim um curto-circuito. E aconteceu. Os painéis ficaram às escuras e não havia como conferir a rota. Quando nosso coração está conturbado diante de tantas descargas de eletricidade, criando um curto-circuito pecaminoso em nosso coração, é possível que isso acelere a queda da nossa vida. Quinta, houve uma queda acentuada da altura. Saiu de 38 mil pés para 20 mil, depois para 11, chegando a 4 mil e a seguir a queda. Quando estamos nas alturas, próximos de Deus, a viagem é tranquila, mas a proporção que vamos caindo e vamos em direção às coisas da terra, é possível que isso promova a queda da nossa vida. Sexta, houve falhas na comunicação. A torre autorizou mudança completa de rota, mas o comandante não atendeu e prosseguiu. A Bíblia diz que Deus fala conosco a todo instante, só que nós não buscamos ouvi-lo, e isso pode alterar a questão da nossa rota e causar problemas sérios e danos na nossa vida. Sétima, o comandante percebeu a gravidade do problema, mas não comunicou à tripulação. Em nossa vida, por vezes, percebemos a gravidade do problema e não comunicamos a quem está à nossa volta. Sequer comunicamos isso a Deus. Claro que isso vai fazer a nossa vida desabar. Conclusão, a nave estava avariada e não poderia prosseguir. Uma atitude sensata, porém arriscada, seria retornar. Seria uma tentativa válida. Para isto, bastaria apenas inclinar o manche e o avião obedeceria. Mas o comandante não fez. Isso significou a morte de todos os ocupantes, tripulação e passageiros. Deus nos chama a todo instante para voltarmos para os seus braços e pede: filho meu, dá-me o teu coração, vem hoje, eu quero continuar conversando com você. Desobedecemos e a nossa vida fracassa. O resultado do avião foi morte, destruição e desolação para todos. O resultado da desobediência em nossa vida também será morte, destruição e desolação. Mas está em tempo ainda de corrigir a rota. Vamos prestar atenção? Deus nos abençoe.
Você ouviu o programa Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Mais informações, noelioduarte@transmundial.com.br. Este programa foi gravado nos estúdios da Transmundial.